Irmãos queridos, nós gostaríamos de meditar na palavra de Deus, uma continuação da mensagem que estivemos pregando. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer também nosso irmão Osvaldo, que pela manhã hoje trouxe a palavra, que Deus abençoe. Muito obrigado pela disposição, né? Quero agradecer. Então, nós gostaríamos de ler a nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 2, versículos 5 a 7. Malaquias 2, 5 a 7. Mesmo assentados como estamos, né? Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Malaquias 2, eu vou ler de 5 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: A minha aliança foi com ele, a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhe as dei para que temesse, então tremeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Amém. Pai, lemos a tua palavra. E, ó Deus, eu peço, Senhor, em especial nessa noite, que o Senhor supra a minha fraqueza, supra a minha humanidade. Ó Deus, o Senhor sabe que tem uma hora desta mensagem que é muito linda, eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu peço tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto está nos ensinando que o sacerdote, ele tinha algumas coisas a fazer. Mas eu quero que você primeiro se lembre sobre o que estamos falando. Nós começamos a falar semana passada sobre quatro sintomas, dos quais eu falei de dois. Que sintomas? Sintoma é quando a gente está doente. O sintoma não é a doença. O sintoma é algo que foi ocasionado por uma doença. Então, por exemplo, se eu estou com gripe e eu estou com febre, a febre não é uma doença, a febre é um sintoma. Na verdade, existe um vírus que está atacando o meu sistema imunológico e agora meu sistema imunológico está contra-atacando, então eu fico com coriza, com tosse, e existem sintomas. Muitas vezes, as pessoas na igreja, elas estão com sintomas e oram para que Deus resolva o sintoma. E nesta oportunidade, na semana passada e hoje, eu gostaria que você pensasse nesses sintomas e visse como nós podemos resolver esse problema através daquilo que eu vou dizer. Na semana passada, os dois primeiros sintomas, vou relembrar, o primeiro deles que eu coloquei é quando nós duvidamos que Deus nos ama. Quando nós estamos longe daquilo que Deus quer para nós, nós começamos a duvidar que Deus nos ama. Por exemplo, você se lembra de Eva no paraíso? Vou fazer uma pergunta, pense. Eva acreditou que Deus a amava ou acreditou na conversa da serpente? Acreditou na conversa da serpente. Então, o primeiro sintoma é que ela duvidou do amor de Deus. E com essa dúvida, agora ela passou isso para o Adão e agora os dois tiveram problemas, estamos nós aqui. O segundo sintoma, se o primeiro é duvidar do amor de Deus, o segundo sintoma de que existe alguma coisa errada na nossa vida é menosprezar o nome de Deus. Quando nós não dignificamos, não exaltamos, não enaltecemos o santo nome de Deus, quando o nome do Senhor não nos causa nenhum pavor, nenhum tremor, alguma coisa comum, banal da vida, quando isso ocorre, isto é um sintoma. Mas nesta noite, eu quero falar sobre o terceiro e quarto sintomas. O terceiro sintoma está nesse texto que nós lemos. O terceiro sintoma é quando nós quebramos o nosso pacto com Deus. Sabe, nós que aceitamos a Cristo, temos um pacto com Deus. E como disse semana passada, todo aquele que aceita Cristo é um sacerdote. E agora, o que esses sacerdotes estavam fazendo? Estavam quebrando o pacto. Mas antes de vermos a quebra desse pacto, eu gostaria que você se lembrasse, está aí no texto que nós lemos, O que é que um sacerdote tinha que fazer? A primeira coisa que o sacerdote tinha que fazer era temer ao Senhor. A segunda coisa importante que um sacerdote tinha que fazer era obedecer a Deus. A terceira coisa que ele tinha que fazer era ensinar a palavra que ele recebeu do Senhor. A quarta coisa, viver aquilo que ele ensinava. A gente chama isso de integridade. A gente chama isso de verdade, de inteireza, de pessoa de caráter, pessoa que vive aquilo que fala. E em quinto lugar, o que o sacerdote deveria fazer era fugir do pecado. Porque o pecado espreita a gente. Ele fica nos procurando. E o sacerdote deveria fugir do pecado. Mas não era isso que eles estavam fazendo. O versículo 8 de Malaquias 2 vai dizer assim, Malaquias 2, 8. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam profanando o pacto. Agora, veja no versículo 9 o que Deus ia fazer. O que Deus faz quando uma pessoa profana aquele pacto que fez com ele. Por isso também vos fiz desprezíveis. Aquilo que a pessoa faz com Deus, ela se torna desprezível, indigno diante de todo esse povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Sabe, irmãos, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos atentando contra nós mesmos. Nós estamos colocando a nossa vida em perigo. Talvez você não entenda isso, mas imagine que você estivesse num hospital e que entrassem uns 100 médicos ao seu redor, com remédios, correndo e colocando em você, mas você não está sentindo nada. E você perguntasse alguma coisa para eles e eles não dessem atenção e continuassem tratando de você. E você ia dizer assim, acho que tem alguma coisa muito errada comigo, não é isso? Meus irmãos, Deus mandou o Filho dele para morrer por nós na cruz. Será que não tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente? Se Deus tratou dessa forma, será que nós imaginamos que isso é uma coisa qualquer? Porque nós não estamos sentindo nada? Veja a providência que Deus tomou contra o pecado, para você entender a gravidade do pecado, como Deus atuou. Eu quero dizer que existia uma outra coisa que eles estavam fazendo. Antes de eu ler o texto, vou explicar. Porque todo mundo já deve ter lido esse texto, mas não deve ter entendido. Muita gente já leu Malaquias, mas talvez não tenha se atentado para o que eu vou ler daqui a pouco. Preste atenção. O povo de Israel era um povo escolhido de Deus para uma coisa. Tinha que acontecer uma coisa que tinha a ver com o povo de Israel. Você sabe o que tinha que acontecer? De que povo nasceria o Messias? Jesus. Do povo de Israel. Deus assim prometeu. Deus assim queria. E Satanás, ele, por toda a história, vinha atacando este povo para frustrar os planos de Deus. Agora, os jovens israelitas, em toda a história, se casavam com mulheres do povo de Israel. Mas nessa geração do tempo de Malaquias, como em outras gerações, você sabe que isso aconteceu no tempo do retorno de Neemias, de Esdras, você que é um estudante da Bíblia sabe do que eu estou falando, que inclusive houve uma mensagem contra os casamentos com outras mulheres, você sabe disso. Mas sabe o que estava acontecendo no tempo de Malaquias? Uma coisa pior. O povo de Israel, os jovens homens, estavam se casando com as jovens moças de Israel. Mas depois de algum tempo casados, eles estavam abandonando aquelas esposas que eles tinham se casado, tinham se comprometido no altar de Deus, perante a igreja, a congregação, melhor dizendo. E agora eles estavam se casando com mulheres estrangeiras e abandonando as suas famílias e as suas mulheres que eles já tinham se casado. E agora eu quero ler o texto para você entender isso, você entenda. versículo 10 a 16 do capítulo 2. Não temos nós um mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá as tendas de Jacó, o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em todo espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que envolve a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos no vosso espírito, e não sejais desleais. Eu não vou ler aqui, mas em Êxodo 34, Esdras 9, Neemias 13, esse mesmo problema. As pessoas se casavam, mas eles não se mantinham fiéis. E Deus queria, preparava o seu Messias para vir ao mundo deste povo. O próprio povo de Deus tentando frustrar os planos de Deus. Sabe, irmãos, Deus tem planos para nós. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. Sabe qual deveria ser a nossa oração? Senhor, faça em mim os teus planos. Senhor, quais são os teus planos para a minha vida? Mas muitos de nós não têm essa preocupação. O rompimento do pacto entre os esposos e as esposas era o rompimento do pacto com Deus. Cristo viria desta nação. E as pessoas estavam fazendo de tudo para que isso não acontecesse. Esse é um sintoma. Mas eu quero falar do quarto sintoma agora. Desobedecer à palavra de Deus. Eu quero ler em Malaquias 3, e vou ler de 1 a 15. É um texto bastante longo, mas quero que você acompanhe. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que falam falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, que pervertem o dinheiro do direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes os meus estatutos e não guardastes, e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações os chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós relutamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentaram a Deus e escaparam. Irmãos, o povo estava fazendo coisas erradas e ainda ficava perguntando, o que nós estamos fazendo? Não estamos fazendo nada. Sabe, irmãos, um sintoma de que o amor de Deus esfriou no nosso coração, um sintoma de que nós quebramos o pacto, de que nós não tememos ao Senhor, muitas vezes é refletido naquele momento da nossa oferta, que a gente não dá com amor. É um sintoma. Mas é um sintoma. Existe algo que está acontecendo no nosso coração. Quando existe pesar em contribuir ao Senhor, quando existe uma medida, existe assim uma situação de retenção, é só um sintoma. E é isso que Deus estava falando aqui ao povo. Estava dizendo, olha, vocês estão fazendo estas coisas. E ele, ainda Deus diz, é uma questão de roubo. Agora, eu quero que você leia comigo Filipenses 4, de 10 a 19. Esta é uma visão do Novo Testamento, sobre uma igreja, um povo, que estava com uma outra característica. Diz assim, Filipenses 4, de 10 a 19. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter em abundância. E em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura, como ter fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, se não somente vós. Porque também uma outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta, mas tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi Epafrodito e que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, preste atenção. Deus não entra em falência. Deus nunca tem falta de nada. Ele é o doador de todas as coisas. Deus não precisa de nada. Os dízimos e ofertas são uma expressão do nosso amor e da nossa fé. Às vezes eu falo sobre dinheiro aqui, ou dízimo, e alguém fica, o pastor fica falando disso. Irmãos, eu estou falando de Malaquias. Eu não tenho culpa que o Malaquias entrou nesse assunto. Não fui eu que escrevi Malaquias. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Malaquias 3, 16 a 18, eu quero mostrar uma coisa linda que eu espero ser capaz de explicar para você. porque eu sozinho chorei muito quando estava estudando esse texto. Malaquias 3, 16 a 18. E eu quero ler aqui. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome, agora preste atenção, eles são meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, deixa eu ler aqui nessa tradução, naquele dia serão para mim joias, na minha tradução está, naquele dia serão para mim um precioso tesouro, poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Pense agora num ladrão. Pense num shopping center. Não sei se é possível procurar uma figura aí, o pessoal que projeta aqui para nós. Uma figura de uma joalheria. Vê se você acha aí. Se puder, agradeço. Pode ser. Irmãos, um ladrão, ele entra num lugar, ele vai num lugar, e ele leva armas, leva explosivos, leva violência, ele entra e ele vai lá para destruir porque ele quer roubar algum tesouro. Você já viu uma joalheria de shopping center? Eu vou perguntar uma coisa para você. De todas as lojas que tem no shopping center, você já viu que as lojas de joias têm uma iluminação especial? Você já percebeu isso? Já se deu conta? Você já viu que as joias dessas lojas, elas são colocadas em cima de um veludo? Quase que um, assim, uma coisa especial, já viu? Já viu isso? Talvez eles achem uma foto aí, você vai ver o que eu estou dizendo. E os ladrões entram lá e eles já foram dar uma olhada e eles fizeram aquela... Aí, achou, obrigado. Isso aí está parecendo loja de bijuteria, hein? Não, não. Essa está muito... Procura outra, porque essa está fraca. Essa aí está com um balcão zeco aí. Não, tem que ser coisa boa. Aí, procura a melhor que você achar. Não tem problema que apareça uma joia só, em close, não tem problema. Procura um chuveiro de diamantes aí. É... Pode ser. Aí, você sabe que essa loja, ela é muito bonita, mas ela chama a atenção de quem? De quem quer roubá-la. As pessoas entram armadas e matam se precisar. Agora, enquanto eles estão procurando aí, eu quero que você pense em você. A Bíblia está dizendo nesse texto que você, que deixa a palavra de Deus tocar no seu coração, que você que fica sensibilizado de ouvir a palavra, você que tem essa, que responde positivamente à palavra de Deus, você é o tesouro particular de Deus. Agora, pense um pouquinho no mundo espiritual. O mundo espiritual, tudo escuro, mas tem um crente lá. E ele brilha. Ele brilha. Ele brilha na escuridão, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E eu vou perguntar uma coisa para você. Quando na visão espiritual das coisas, Satanás olha para agora nós que estamos aqui reunidos, ele está vendo uma joalheria brilhando na escuridão. Muito bem, obrigado. Essa vale. Gostei do teto. Quando Satanás olha para nós, queridos, é isso que ele vê. Joias preciosas do tesouro particular de Deus. Isso brilha na escuridão. As luzes estão sobre você. Você é o do tesouro de Deus. Deus dá muito valor a você. Deus dá valor a você ao ponto de ter pago um preço muito alto por você. Você é valioso para Deus. Deus aqui está dizendo que você que ouve a palavra de Deus e fica sensível a ela, você é um tesouro particular para Deus. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Sabe, irmãos, esse brilho dessas joias, ele desaparece se a luz for o quê? Apagada. Elas não têm brilho próprio. Um diamante não tem brilho próprio. Qual é a beleza do diamante? Porque ele reflete, ele brilha, ele recebe a luz. Sabe, irmãos, quanto mais perto nós nos achegamos de Cristo, mais nós e mais ficamos em evidência. A igreja sempre está em evidência no mundo espiritual. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos brilhando na escuridão, porque a palavra de Deus está sendo pregada nesse lugar. E pessoas têm ouvido a palavra de Deus e têm respondido a ela. E o brilho do Senhor brilha, reflete em você. Eu não vou ler todo o texto, mas em Zacarias, aliás, Zacarias, o pai de João Batista, em Lucas 1, lá no versículo 79, ele vai dizer assim: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 2, 32, luz para iluminar as nações. Sabe quem aparece na hora mais escura? É o nosso Senhor Jesus, que brilha como o sol da justiça. O mundo vai tentar apagar a sua luz. Satanás vai tentar roubar você, porque você brilha, você é valioso para Deus. O que você pensa que Satanás foi fazer lá no Jardim do Éden? Ele foi roubar o brilho, a glória. Isso a Bíblia nos explica. Que a glória do homem foi roubada. O brilho foi roubado. Eu marquei aqui um hino muito antigo. Gostaria de cantar aqui, não precisa se preocupar não. Não sou cantor. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Em Malaquias 4, versículos 1 e 2, está escrito assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e no dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles, que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas vós, que temeis o meu nome, para vós nascerá o sol da justiça, a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Sabe, irmãos, a nossa oração tem que ser assim: Senhor, vem pertinho de mim. Vem ficar pertinho de mim, Senhor. Você perdeu a alegria. Você está quebrando os pactos. Você não teme o nome do Senhor. Você não teme nada disso. Peça para Jesus vir pertinho de você. Antes que você vire palha e fogo. Mateus 17, 10 a 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. João Batista foi decapitado. Em Malaquias fala que veria um com o espírito de Elias. Sabe, irmãos, falar a verdade é passível de alguém arrancar a sua cabeça. João Batista no deserto, trabalhando para Jesus, batizou Jesus, comia gafanhoto e mel, se vestia de uma forma esquisita, com uma roupa estranha, um cinto estranho, falava estranho, mas ele falou assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele veio e avisou, mas o povo não deu bola para ele. Depois veio Jesus e também mataram Jesus, o Filho de Deus. Eu queria que você visse agora Apocalipse 22, 5. Apocalipse 22, 5. Sabe, irmão, você é uma joia preciosa para Deus. Talvez você não se dê conta de como Deus o ama. Sabe, irmãos, nessa vitrine onde você será exposto na presença do Senhor, não vai ter vidro. Você estará diante de Deus, e lá diz que não haverá luz. Nem sol, nem lua, porque o brilho de Deus vai iluminar tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, na nossa vida, o nosso brilho se apaga. Jesus é o mesmo. Mas às vezes o nosso brilho fica meio embaçado. Você sabe o que uma pessoa que mexe com joias faz para que a joia volte a brilhar? Ele faz lustro ou polimento. E dependendo do que precisar, às vezes é com alguma coisa forte. Sabe, irmãos, às vezes algum problema que a gente está passando, sabe aquela dificuldade que você agora há pouco pediu a Deus, para Deus ajudar você? Às vezes Deus está polindo você, porque Ele quer que você brilhe mais, para a glória dEle. Você não sabe o que Deus está fazendo na sua vida, mas Deus está fazendo uma bonita joia de você, está construindo algo maravilhoso, porque um diamante, sem ser lapidado, não tem beleza nenhuma, é algo que você não enxerga, mas um diamante lapidado, e sabe, eu não sabia, eu vou te contar uma coisa. O povo de Israel, do mundo inteiro, preste atenção, não sei se você pode pesquisar isso. O povo de Israel, de todas as nações do mundo, são os melhores lapidadores de diamantes do mundo. Todos os diamantes do mundo vão para Israel para serem lapidados, porque só eles sabem lapidar bem um diamante, como ninguém. Lá não tem diamante, mas todos os diamantes do mundo vão para lá, passam por lá. Irmãos, em Cristo, todos nós temos que passar para sermos lapidados. Porque Jesus lapida diamantes como ninguém. Às vezes você está reclamando e você não sabe que é o próprio Deus que está fazendo você brilhar mais para a glória dele. Você não sabe. Eu queria que você orasse pedindo a Deus que esclareça tudo o que você está passando. Que mostre para você o amor que Ele tem por você. Eu queria cantar um hino que eu mesmo vou cantar, não estou pedindo para ninguém me ajudar. Vocês me ajudaram no outro lá. Pode ajudar nesse também, mas esse aqui é complicado. Esse hino eu cantava quando era dia das crianças na igreja. E a gente pensa que esse hino é para criança. Mas eu estava preparando essa mensagem e me veio esse hino na cabeça. É o hino 524 do cantor cristão. O hino chama-se Joias Preciosas. E eu pensei, será que eu tenho coragem de cantar aquele hino lá? Falei, bom, agora já foi. Eu vou cantar aqui. Eis que Cristo vem à terra buscar suas joias muito preciosas, de muito valor. Como estrelas na aurora, brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste. Suas joias resplendentes de muito valor. Serás na aurora, brilhando na fronte de Jesus lá na glória. Adornos serão os meninos e as meninas que servem a Cristo. São-lhe joias, ricas joias, de muito valor. Como estrelas na aurora, brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adornos serão. Sabe, irmãos, quando você estiver com Jesus e Jesus encontrar um anjo, não sei, ele vai falar assim: olha minhas joias, olha aqui, que lindo. Mas você tem ideia de quando vai, como vai ser que Jesus vai ficar contente quando ele mostrar você para o Pai dele? Você tem ideia disso? Quando ele disse assim: Pai, olha que diamante lindo, olha que brilho, olha que valor precioso. Querido, querida, você faz parte do tesouro particular de Jesus. A Bíblia diz, e Jesus diz para todos e para Satanás: ninguém pode tirá-los da minha mão. Você não pode ser roubado, porque você faz parte do tesouro particular de Jesus. Jesus dá muito valor a você. Nós, às vezes, desprezamos um amor que nós recebemos de Deus. Nós ignoramos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós ignoramos o quanto tempo Deus tem esperado que o seu filho amado volte. Mas hoje é o dia que Jesus está dizendo: volta que eu quero cuidar de você. Jesus nos ama. O amor humano, o meu amor, é um amor limitado, é um amor frágil, fraco. Eu não posso fazer aquilo que até que eu gostaria, porque eu sou fraco, limitado, humano. Tenho raiva, ira, tristeza. Mas Jesus é o perfeito pastor. E nele não há nenhuma falha. E nele há o brilho do sol da justiça. Ninguém deve olhar para homens, a não ser um homem, Jesus Cristo. Quando você olha para algum homem, você vai achar um monte de defeito. Mas quando você olha para Jesus, você vê o sol de toda a perfeição. O brilho perfeito, a luz perfeita, que ilumina para a glória. E a sua glória é restaurada em Cristo. E é só o sangue de Jesus que pode fazer esse brilho em você. Nenhuma outra situação pode. Por isso, eu convido você nessa noite. Você não precisa se levantar, não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada que eu veja, nem que ninguém veja. Porque isso não é com a gente, isso é com Deus. Você dizer, Senhor Jesus, lava-me com o teu sangue. A igreja orando, por favor. Senhor Jesus, lava-me com o teu precioso sangue. Traz o brilho de volta à minha vida. Que eu possa refletir a tua beleza. E tem um corinho que vai dizer assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. E eu queria só ver aqui se eu acho a letra, diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Você quer ser bonito? Muita gente quer ser bonita, né? Todo mundo quer ser bonito. Você não quer ser bonito? Eu quero ser bonito. Todo mundo quer ser bonito. Mas tem uma beleza que não passa. Uma beleza eterna é a beleza que Jesus pode te dar. Senhor Jesus, nesse momento eu quero pedir que através do teu Santo Espírito, a tua beleza, a tua graça, a tua glória, o teu amor, inunde quem está ouvindo esta palavra. Ó Deus, muda para a tua glória, limpa para a tua glória. Que haja arrependimento de pecados, que haja restauração de corações. Que haja a pureza de Jesus em cada coração, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Senhor Jesus, o Senhor nos deu valor na cruz. E Satanás não pode tirar esse valor que nós ganhamos do Senhor. Porque nós carregamos o teu sangue em nós. Nós estamos, Senhor, selados com o Espírito Santo da tua promessa. Ó Deus, não existe nenhum poder no mundo, nem no céu, nem no inferno, que possa nos tirar das tuas mãos. Abençoa esses irmãos, abençoa com a tua presença, com o teu brilho, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua felicidade. Senhor, que eles possam ver o quanto eles valem para o Senhor, que eles possam perceber que o Senhor os amou na cruz do Calvário, mostrando para todos. Ó Deus, obrigado pela pessoa de Jesus Cristo, que é o teu presente a nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Podeis assentar-vos, que Deus abençoe você. Amém. As irmãs, por favor, que se batizaram, vamos nos acompanhar até a porta para serem cumprimentadas pela igreja. Deus abençoe.